Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim, um programa produzido pela Abra Vídeo e retransmitido por centenas de emissoras por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive Rádio Fuse de Itatiba, Espírito Santo. Rádio Garbi de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo. Rádio Hoje de Patrocínio, Minas Gerais. Rádio Ilha da Magia de Florianópolis, Santa Catarina. E mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelos sites, anote aí, abravideo.org.br e entãofoiassim.com.br. Dedicado inteiramente aos 10 anos de carreira do cantor e compositor Marcos Catarina, nascido em Belo Horizonte, Minas Gerais, em 20 de março de 1976, no seio de uma família musical que também gerou os cantores e compositores Vanderly e Ivânia Catarina, ambos falecidos. Marcos estará conosco durante todo o programa, falando sobre o processo criativo e revelando as histórias de como foram criadas as suas canções do DVD comemorativo aos 10 anos de sua carreira. É o caso de Samba da Lua, uma composição só dele. Você lembra?
Eu tava por aí. Eu procurava enredo pro meu samba.
Em entrevista me concedida em agosto de 2021, Marcos me contou a interessante história de Samba da Lua. Mas antes disso, falou dos 10 anos de sua carreira fonográfica. Marcos Catarina, querido amigo, é um grande prazer recebê-lo mais uma vez aqui no projeto Então Foi Assim, série de livros e programas de rádio veiculados em todo o Brasil.
Olá, meu querido Rui Godinho, olá, ouvintes desse programa maravilhoso, projeto Então Foi Assim, uma alegria participar mais uma vez deste que para mim é um dos programas mais interessantes da música popular brasileira, que conta a história da criação, né, de cada canção, e com certeza dá muito mais vida às músicas, ao cancioneiro brasileiro. Muito obrigado.
Marcos Catarina, 10 anos de carreira fonográfica. Como é que você avalia esses 10 anos de carreira?
Em 2010 eu gravei o primeiro EP, né, com algumas músicas, pude viajar aí o Brasil inteiro, participei muito em festivais, as canções que me levaram, né, me ajudaram a construir uma trajetória. Embora eram músicas que eu já tinha feito antes, mas em 2010 eu coloquei um fonograma, né, e de lá pra cá foi uma evolução, assim, a gente pôde encontrar parceiros, né, grandes parceiros, e também aprender um outro lado, né, que é a produção, né, como colocar a música, né, no rádio, como levar a música para os ouvintes, né, estruturar um show, né, porque eu toquei muitos anos também na noite, né, em Minas Gerais. Esse formato de show não autoral, a gente aprende muito com ele, mas a sua cara, né, a sua identidade, ela não aparece muito, né, por melhor intérprete que você seja. Esses 10 anos foram 10 anos desse descobrimento, né, dessa identidade, desse registro, né, desse lugar de compositor. Porque 10 anos é como se fosse um livro, né, um livro de muitas páginas que foram escritas dia a dia, né, canção a canção. Então teve muitas canções que não entraram nos discos, mas que fazem parte dessa construção aí da própria identidade do compositor, né, e do artista. Se tem uma coisa que a pandemia me ensinou, é a relação com o tempo, que o tempo é nosso melhor aliado, e que tem tempo para tudo, né? E esse momento foi um momento de mais introspecção, por ter ficado mais em casa, ficado mais junto aos meus também. Isso me fez ter diminuir a pressão que a gente, às vezes mesmo, a gente mesmo cria em relação ao tempo, né, ao tempo das coisas, né? Então, existe um tempo que é de maturação, né? Então, acho que 10 anos, 3 CDs, né, um EP, um DVD. Então, isso tudo é fruto de muito trabalho, né? Porque eu sou um artista independente, tudo passa um pouco pela minha mão, né? Desde os arranjos até a concepção de produção, a forma como isso vai aparecer para o mundo. Isso é uma responsabilidade muito, muito grande. Então, esses 10 anos, eu posso dizer que são 10 anos de aprendizado. E eu espero, daqui a 10 anos, né, tá aqui nesse programa novamente, falando de Marcos Catarina, 20 anos, né? Eu acho que isso é um valor muito grande, a gente poder marcar no tempo esse ofício, né? 10 anos de um ofício, 10 anos de crescimento.
Marcos Catarina, Samba da Lua, que é uma composição só sua, tem história.
Samba da Lua, claro, tem uma história. Eu morava aqui num bairro aqui em Belo Horizonte, e um dos maiores aglomerados que tem aqui é a comunidade da Serra. E eu morava no pé da Serra, assim, e tinha a vista da Serra era muito bonita, a Serra do Curral, né, aqui em Belo Horizonte. É um dos maiores conglomerados, assim, mais de 100 mil moradores. E você tem uma vista mais linda. Curiosamente, às vezes, a lua, quando estava bem cheia, se montava sobre os barracões, assim. Isso me inspirou a fazer essa canção. Essa canção, que é um samba bem mineiro, assim, né? E esse meu fascínio pela lua, né? Que eu sou movido pelas energias. Eu e quem olha para ela, né? Boa parte da humanidade, né? Somos movidos por essa energia, né? Desse satélite maravilhoso, que é a lua. E eu escrevi como se fosse uma letra um pouco, um tanto biográfica, né? Que eu vivia, estava num tempo que eu não estava escrevendo muito, vivia um pouco sem inspiração, né? Até que um dia a minha companheira falou para mim abrir a janela, e aí com abrir a janela eu vi aquela lua maravilhosa, assim, se montando em cima da favela. Aí eu fiz esse samba, uma inspiração no morro e na lua prateada que se confundia com os barracões. Eu achei tão, tão linda aquela imagem, né? Produzir essa canção ali. E gosto muito dessa música, que ela traz essa inspiração, né? Essa inspiração dos antigos poetas do morro, né? Que são Cartola, Nelson Cavaquinho, Nelson Sargento e outros mais. Mestres, né, da nossa música popular, do nosso samba, que é talvez o gênero que mais representa a nossa brasilidade, ao mesmo tempo a nossa malandragem, a nossa sapiência, a nossa africanidade.
Então foi assim que nasceu Samba da Lua, composição de Marcos Catarina, que ouviremos com o próprio criador.
Eu tava por aí, eu procurava enredo pro meu samba. Eu tava por aí, eu tava por aí. E não havia tema pra essa trama. Você me apontou para o céu. Veja a lua sobre o seu chapéu. Misturei as tintas, encontrei a tela. Pintei um samba em forma de aquarela. A cidade inteira parou pra olhar o lumiar da noite na favela. O povo todo pôs-se a cantar. Laia, 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 laia. Tem luar no céu, tem violão na mão. Se a veste não, eu canto a capela. Se tem luar no céu, não tem violão na mão. Se a veste não, eu canto a capela. Se tem ganzá, pandeiro e cavaquinho. Se a veste não, já vem chegando o tamborim. Eu procurava enredo pro meu samba. Eu tava por aí, eu tava por aí. E não havia tema pra essa trama. Você me apontou para o céu. Veja a lua sobre o seu chapéu. Misturei as tintas, encontrei a tela. Pintei um samba em forma de aquarela. A cidade inteira parou pra olhar o lumiar da noite na favela. O povo todo pôs-se a cantar. Laia, 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 laia. Tem luar no céu, tem violão nas mãos. Se a veste não, eu canto a capela. Se tem luar no céu, tem violão nas mãos. Se a veste não, eu canto a capela. Se tem ganzá, pandeiro e cavaquinho. Se a veste não, já vem chegando o tamborim. O povo todo pôs-se a cantar. Laia, 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 laia. Eu tava por aí, eu tava por aí, eu tava por aí. Eu tava por aí, eu tava por aí.
Maravilha! Ouvimos Samba da Lua, composição e interpretação de Marcos Catarina. Esta faixa faz parte do CD e DVD 10 anos de carreira, lançado em 2021.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Dedicado inteiramente aos 10 anos de carreira do cantor e compositor mineiro Marcos Catarina, que está nos acompanhando por todo o programa, falando sobre o processo criativo e revelando as histórias de como foram criadas as canções do DVD comemorativo aos 10 anos de sua carreira. É o caso de Fluir, uma composição só dele. Você lembra?
Sim, minha paz estar ao seu lado. Me diz por que não voltar atrás. Se o bar...
barco da vida nos deixa à deriva.
Em entrevista me concedida em agosto de 2021, Marcos me contou a interessante história de Fluir. Mas antes disso, falou o que está preparando para celebrar os 10 anos de carreira.
Então, para comemorar, né, os 10 anos, eu fiz um registro audiovisual, né? A gente produziu um DVD gravado no Teatro do Santo Agostinho. Nós tivemos a participação dos músicos, né, da minha banda, que a gente já toca muito, juntos há muito tempo. Então foi uma coisa divertida de fazer, que já estava entrosado, né, com os músicos, né? São músicos que me acompanham nos meus projetos. Eu tenho alguns projetos aqui em BH, ligados ao carnaval, né? Um bloco de carnaval. E também fazemos um baile aqui, o Baile dos Românticos, né? Que é uma homenagem ao meu irmão Vanderly, que a gente canta os grandes sucessos do Vanderly, festeja, né? Esse baile, que era uma festa que ele fazia também todos os anos. E convidava, né? Eu participei várias vezes. Então, os projetos que a gente tem levado. E gravar esse DVD foi uma maneira de dizer pro mundo, né? Sobretudo nesse momento de pandemia, que nós estamos aqui, os artistas, a gente não para, né? Nós somos desafiados a produzir, independente do modo, né? Foi até uma conversa que eu tive com você na época, num projeto que eu tinha chamado Dentro de Casa, no início da pandemia, que você me falou, assim, essa coisa da gente se reinventar mesmo, né? Eu não sabia produzir audiovisual, né? Eu saio um ano, depois de um ano de pandemia, eu tenho hoje uma experiência, né, muito maior na produção audiovisual que tinha um ano atrás, né? Então, além da coisa da produção fonográfica, a gente também tem uma vivência maior com o vídeo hoje, com a edição, com a própria produção, né? Então, isso envolve um aprendizado muito grande, né? Celebrar junto com o público esse DVD é, mais uma vez, uma forma de marcar no tempo, dizer que estamos aqui, que não vamos deixar de produzir e que essa história, esse legado, né, essa construção aí de uma década, ela tem que ser apresentada a mais pessoas, cada vez mais. Então, eu fiquei muito feliz, né, com esse DVD e estou apresentando, né, o público brasileiro. A gente está lançando nas plataformas, né, no YouTube, nas plataformas de stream também, né. Esse DVD virou um disco também, Marcos Catarino, 10 anos. E colocar no mundo essas canções.
Marcos Catarina, Fluir, que é uma composição só sua, tem história.
Fluir tem história, Rui. Essa canção, ela foi feita num período que eu estava terminando um relacionamento, né? Engraçado como a gente fica inspirado nesses momentos, né? A gente estava assim, naquela fase que volta, termina, depois termina de novo, volta. E ela meio eu conversando com uma amiga, uma grande amiga, a Sussu, né? Na época ela me orientando, assim, eu pedindo orientação pra ela, né? Confessando, né? Amiga, conhece melhor a psicologia feminina, né? E ela, não, você dê um tempo a ela, que as coisas se assentem, né? Então eu lembro dessa conversa. E a partir dessa conversa com a minha amiga, né, sobre um relacionamento que estava, né, em vias de terminar, ela me falou isso, assim, uma das frases dela fala assim, deixa fluir, né, e acabou, esse foi o mote pro refrão da música, né, deixa rolar, deixa fluir, deixa viver amor, né, que é importante, assim, mesmo no fim de um relacionamento, que acabou se findando mesmo, essa coisa de acabar com o amor, né, acabar, que o amor continue, né. Que eu acho tão ruim quando você termina um relacionamento com uma pessoa que às vezes viveu tão intensamente, tanto tempo, né? E você não ter condição daquilo se tornar uma grande amizade ou continuar sendo uma grande amizade, né? Porque eu acho que o que a gente mais preza é o sentimento de amizade, né? Que deve continuar. Então, eu acho que quando tem amor, amor mesmo, a amizade, ela continua. Mesmo que não seja uma coisa que encontra sempre, mas que você tem possibilidade de de atravessar a ponte sem quebrar a ponte, né? Então, Fluir fala um pouco disso, esse amor que vira amizade. E a gente ensina um pouco o desapego, né? O futuro, o tempo é que dirá, né? O que a letra fala. O que seremos, o tempo e o mundo. Respire bem fundo. O futuro é o que dirá. Deixa fluir, deixa rolar. Deixa viver o amor. É desapego, né? Deixar o amor viver essa capacidade de se desapegar, né? Do que tem sido, deixar fluir.
Então foi assim que nasceu Fluir, composição de Marcos Catarina, que ouviremos na voz do próprio Criador.
Se minha paz é estar ao seu lado, me diz por que não voltar atrás. Se o barco da vida nos deixa à deriva, respire bem fundo, o tempo e o mundo cicatrizará a ferida. Deixa rolar, deixa fluir, deixa viver amor. Saber se dá, se permitir, onde existir amor. Nesse universo tudo é mistério, não vai levar nada tão a sério. Acaba o medo, não tem segredo. Deixa rolar, deixa fluir, deixa viver amor. Saber se dá, se permitir, onde existir amor.
Maravilha! Ouvimos Fluir, composição e interpretação de Marcos Catarina. Esta faixa faz parte do DVD e do CD comemorativo aos 10 anos de carreira de Marcos Catarina, lançado em 2021.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Então foi assim os bastidores da criação musical brasileira, um programa produzido pela AbraVídeo, retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola, inclusive Rádio Interdef, de Lençóis Paulistas, São Paulo, Rádio Jeffersons, de Santa Luzia, em Minas Gerais, Rádio Junitral, São Paulo, capital, Rádio Juventude, de São Paulo, capital, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelos sites abravideo.org.br e entãofoiassim.com.br. Dedicada inteiramente aos 10 anos de carreira do cantor e compositor mineiro Marcos Catarina, que está conosco durante todo o programa, falando sobre o processo criativo e revelando as histórias de como foram criadas as canções presentes no DVD comemorativo aos 10 anos de sua carreira. É o caso de Barulho, uma composição só dele. Você lembra?
Sussurros, barulhos, ruídos em meu peito a desatar.
Marcos me contou a interessante história de Barulho, mas antes disso falou do que foi que conseguiu consolidar em 10 anos de carreira fonográfica.
Eu acho que esses 10 anos me propiciaram experimentar muitas coisas diferentes, né? Eu atuei assim, em vários nichos, né? Vamos dizer assim, da música brasileira. Participei do circuito de festivais, né? Da canção, festivais do Sesc. Passei muito também no festival, dos festivais de inverno no interior de Minas Gerais, nas cidades históricas, esse circuito cultural importantíssimo. Além disso tudo, eu fiz shows em vários formatos, né? Shows, voz, violão, né? Que eu acho que é o que eu mais faço, né? Por essa facilidade, né, de você poder viajar, você e seu violão, isso, e o violão representar, né, ser sua banda. Isso também não me deixou longe de um trabalho coletivo com meus músicos, né, essa própria relação com o carnaval, né, com o baile, né. Eu pude fazer trabalhos coletivos e também trabalhos mais individualizados. Fiz muitas parcerias, né, muitas composições com outros compositores, letristas. Isso também, eu chamo isso de uma consolidação muito grande, né, você poder contar com outros profissionais, não só letristas, mas também com grandes arranjadores. Eu faço arranjo, mas às vezes eu trabalho também com parceiros na hora da concepção de arranjos. Conheci muitos músicos também. O Brasil tem músicos maravilhosos. Músicos também fora do Brasil. Pude viajar para alguns países, como a Bélgica, na França, levando a música. Né? Viajei na Inglaterra, aqui também na América do Sul, no Peru, né? Na Bolívia, no Chile. Circular por esses países, né? Com violão de guerra. Também me colocou muito essa coisa desse lugar do cantautor, né? Canta sua história, que conta sua história. É como um griot, né? Eu me sinto muito isso, um cara que canta a sua terra, né? Embora a gente esteja inserido aí dentro de uma música popular, pop, eu me considero um griot, né? Um camarada que traz, né, sua ancestralidade, que semeia isso, né, para o mundo. Então isso eu acho que é o que a gente tem de consolidado, e espero poder, a graça divina, a vida, muitos anos ainda, para continuar levando essa história, que não é só minha, né, que hoje eu também canto a obra do meu irmão, Wanderly, e tenho uma honra de manter viva essa obra maravilhosa. Canto também as canções de Vânia, Catarina, minha irmã, também muita gente conhece. Então, eu acho que, além de todo esse consolidado, tem esse legado que a gente quer manter vivo sempre.
Marcos Catarina, querido, Barulho, que é uma composição só sua, tem história.
Barulho é uma canção que tem uma história. Curioso que é uma canção que o embrião dela já estava desenhado já há muitos anos, assim, uma coisa que eu sempre tive um pouco de... Fui meio aficionado pela origem das coisas, de onde vem, de onde surge, onde surgiu o samba, onde surgiu a canção, onde surgiu a linguagem, a origem da humanidade. Eu sempre me liguei nisso, assim, talvez um pouco por formação, né, que eu... Na época da universidade eu estudei história e gostava desses aspectos, né, do surgimento, né, das coisas. E a gente nunca chegava a lugar nenhum, né, porque sempre encontrava uma origem mais remota, mais antiga, que acabava se tornando chegando um mito fundador, né. E Barulho navega por aí, nessa história da origem da canção, né? Dos ruídos, né? Da caverna. Então ela é uma canção que conta um pouco isso, né? Que desenha essa imagem de sons, de ruídos, de sussurros, do barulho interior de cada um, né, da circulação, do som da respiração, de todos os sons do mundo, e como que esses sons, eles se encontram, se harmonizam na música, na canção. Eu falo desse sentimento, né, inaugural da música, que está lá nos nossos primórdios, né, que está lá no Homo sapiens, sapiens, que está aqui hoje, né, na criança que nasce, que já de dentro do ventre da mãe já tem uma relação musical, né, que recebe as vibrações. A música, a gente fala do silêncio, né, que o silêncio, né, essa pausa de poucos ou muitos compassos, que isso também é música, né? Então o barulho é uma canção que fala da origem do som, mas é uma questão antiga minha, mas que só agora, eu, nos últimos anos, é que eu discorri e escrevi essa letra. E fui muito feliz, acho, com a melodia. A letra veio primeiro e a melodia vem em cima, assim. E no arranjo, eu gravei com um percussionista aqui de Santa Luzia, né, de Minas Gerais, que é um barulhista, assim, um cara que cria muito efeito sonoro, assim, com a percussão dele. Então ele participou. O arranjo ficou muito interessante. É, muito por essas intermitências dele também, assim, de sons. Uma coisa que me agrada muito. Acompanho muito o som de trabalho musical de grupos experimentais aqui em Belo Horizonte, né, com o Enxadário, o Grivo, vários outros artistas barulhistas, né, que eu acho que são tão cancionistas quanto a gente, né. Então essa canção é uma homenagem a esses barulhistas maravilhosos, Naná Vasconcelos.
Então foi assim que nasceu Barulho, composição de Marcos Catarina, que ouviremos na interpretação do próprio criador.
Em meu peito a desatar, sussurro. barulho.
Maravilha! Ouvimos Barulho, composição e interpretação de Marcos Catarina. Esta faixa também faz parte do CD e DVD comemorativos aos 10 anos de carreira de Marcos Catarina.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Dedicada inteiramente aos 10 anos de carreira do cantor e compositor mineiro Marcos Catarina, que está conosco durante todo o programa, falando sobre o processo criativo e revelando as histórias de como foram criadas as suas canções. É o caso de Dois Brasis, uma composição só dele. Você lembra?
Dentro de mim são dois fins, sigo um lado um verso vazio.
Em entrevista me concedida em agosto de 2021, Marcos me contou a interessante história de Dois Brasis.
Essa canção tem história, sim. Essa canção foi feita no ano de 2014, né? Eu lembro, assim, que num período de muita tensão aqui no Brasil, né? Essa coisa toda, a reeleição, né, da nossa presidenta na época. E um descontentamento, né, das pessoas, assim, que eram do partido opositor ao partido, né, da presidenta Dilma. E isso eu via muito, né, assim, muitas pessoas próximas, né, pessoas íntimas, assim, gente dentro de casa, que tinham opiniões políticas contrárias, né, as pessoas se gladiando. Eu vi muita coisa assim que me incomodava muito, né? Uma coisa muito violenta, né? Que as coisas estavam se tornando assim uma coisa meio clássico de futebol, né? Atlético Cruzeiro, São Paulo e Corinthians, estava virando uma coisa assim, Palmeiras, Corinthians, uma coisa maniqueísta, assim, né? Em que o outro era uma coisa de demonizar o outro, né? Se você é de tal partido, você é, né, se você é de direita, se você é de esquerda, assim, isso foi realmente me criando um mal-estar, assim, de ver o nível, né, desrespeito, né, de lá pra cá nada mudou, né, assim, nesse sentido, que a gente continua na coisa polarizada e muitas vezes as discussões são extremamente rasas e pouco, não avançam, no sentido que existe uma falta de diálogo, né, muito grande. Do Dois Brasis, uma resposta a essa falta de diálogo entre as diferenças. Isso tem uma coisa que eu sempre gostei muito, foi das diferenças, porque é na diferença que a gente aprende, né? Se eu ficar conversando com pessoas que têm opiniões, gostos, e como os meus, eu acho que eu tenho muito pouco a crescer com isso, né? Vai reforçar aquilo que eu já acredito, né? Aquilo que eu já conheço. Mas aí quando você está diante de alguém que você concorda muito pouco com ela, mas se ela te respeita e ela sabe colocar de forma argumentativa e com profundidade, né, as opiniões dela, é sempre uma forma da gente revisitar as nossas construções. E muitas vezes as nossas construções, elas vêm de preconceitos ou de cartilhas, né, que a gente adota. Né? A gente adota cartilhas. Né? E uma coisa, essa coisa da cartilha é uma coisa que me incomoda muito, né? O que é bom? Bom é o que está na cartilha, né? Não existe muita reflexão. A gente pode ser muito bem, assim, ter opiniões progressistas em alguns aspectos da vida e em outros ser mais conservador. E isso não significa que você é conservador, que você é necessariamente progressista, né? Então essa canção Dois Brasis é um pouco isso, né? Eu falo que dentro de mim tem tudo isso, né? A gente carrega a multiplicidade, né? E nesse todo a gente pode sempre ver a coisa de duas formas. Ou pelo menos ter empatia em tentar ser menos agressivo com o outro. Tentar ver a coisa pelo ponto de vista do outro. Para não cometer violência, que é o que acontece mesmo Estou falando de violência verbal, violência psicológica, violência, perseguição, patrulhamento, né? Isso tudo é uma coisa muito chata. Começou lá atrás, né? De alguns anos para cá, se estendeu, se deu com um golpe, e pós-golpe a coisa acirrou-se ainda, né? Até o momento que a gente chegou, né? Com uma pessoa totalmente despreparada aí no poder, né? Então, dois Brasis falavam do momento anterior, nesse momento que a gente. Eu acho que esses dois Brasis que, de certa maneira, abriram a porta para esse que eu não chamo, que hoje a gente vive um desbrasil, né? Vamos dizer assim, um desbrasil, né? Nós temos uma situação que o Brasil entregue as nossas matas, as nossas fontes naturais. O Brasil está sendo desmontado, né? As pessoas morrendo, né? Com remédio já aí para todo mundo, né? Com vacina, né? Com remédio aí disponibilizado e muita gente morrendo. Então, dois Brasis fala disso, né? De um Brasil que não soube se unir. Dois Brasis, sempre dois. Sempre xiitas, né? E a gente sempre extremistas. Dois Brasis é uma aclamação ingênua até a um, que eu não sabia porque o que teria por vir, né? Uma aclamação ingênua, uma bipolaridade. É isso, Dois Brasis.
Então foi assim que nasceu Dois Brasis, composição de Marcos Catarina, que ouviremos com o próprio criador.
Dentro de mim são dois mundos, sigo um lado um verso vazio. Dentro de mim são dois mundos, sigo um lado um verso vazio. Na miragem, outra margem do rio. Reverbero o verso, reverso arredio. Leve como a flor de lis, livre como o ventre de Afrodite. Expande, expando o meu ser. Leve como a flor de lis, livre como o ventre de Afrodite. Expondo meu ser.
Um muro habite.
Duas Alemanhas, duas Sul-Américas, Áfricas do Sul, dois Brasis. Sensatos e insanos, amados e amantes, profundos e supérfluos, dois Brasis. Petralhas e tucanos, fulanos e ciclanos, minas e manos, dois Brasis. Mocinhos e tiranos, beltranos e beltranas, xiitas, muçulmanos, dois Brasis. Sagrados e profanos, ambos e cubanos, soprados e mocambos, dois Brasis. Minas e manos, dois Brasis.
Maravilha! Ouvimos Dois Brasis, composição e interpretação de Marcos Catarina. Esta faixa também faz parte do CD e DVD comemorativos aos 10 anos de carreira, lançado em 2021.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Isso eu posso garantir, está ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música do cantor e compositor mineiro Marcos Catarina, que está comemorando 10 anos de carreira. E a música da vez é Um Grito Malê, composição só dele. Você lembra?
Mas um malê desceu do morro,
você humano cuspindo fogo.
Em entrevista a mim concedida, em agosto de 2021, Marcos Catarina me contou a interessante história de Um Grito Malê.
É um grito malê, como o próprio nome diz, um grito anti-esquecimento, como eu falo na canção. A Revolta dos Malês, como alguns sabem, ela foi uma das revoluções mais importantes do Brasil, que aconteceu na Bahia, se não me engano, em 1875, foi liderada por negros de ganho, né, que eram, na sua maioria adeptos ao islamismo, né, que estavam muito insatisfeitos com as condições que eles viviam, né, em relação ao trabalho forçado, à própria escravidão e, aí, sobretudo, aos abusos, né, que sofriam. Então, a Revolta dos Malês foi um dos movimentos mais importantes e muitos anos omitido, né, pela história oficial. Você fala em várias revoluções no Brasil. Primeiro, tem um mito aí de que o povo brasileiro, que não houve resistência, que não houve luta, né? E o povo brasileiro, né, o povo que veio da África também, o povo que foi escravizado, sempre resistiu, sempre lutou muito. Assim como os nossos indígenas, né? Houve muito sangue derramado nessa terra. E nós só existimos, nós, né? Descendentes, afrodescendentes, afro-índios, né? Ameríndios, né? Somos frutos dessas lutas, né? Então eu me sinto fruto dos Malês, de Antônio Conselheiro. Então somos frutos dessas lutas que vieram antes da gente. Por isso estamos aqui. E só nos reconhecemos, nos fortalecemos na nossa identidade na medida que reconhecemos essas lutas dos nossos ancestrais. Eu fiz essa canção nesse sentido, né? De ser uma abordagem leve, ao mesmo tempo forte, dessa que foi um dos maiores movimentos do povo negro no Brasil. A maioria dos escravos que chegavam no Brasil, né? Dos nossos ancestrais, que eram reis, rainhas em suas terras, chegavam aqui e eram separados, né? Eram colocados com pessoas de outras comunidades, de outras tribos, de outras etnias. Dessa maneira, não havia como recuperar coletivamente essa história. Aleimar, com o povo malê, que era em sua maioria letrados, eram professores, né? Eles conheciam o Corão, praticavam o islamismo e dominavam a leitura e dessa maneira conseguiram se restabelecer de alguma maneira aqui no Brasil e dessa maneira também lutar por condições melhores. Por isso, essa revolta, essa que é uma revolução dos Malês, seja, na minha opinião, a mais importante revolução negra no Brasil, porque ela, assim como Quilombo dos Palmares, ela foi uma prova da bravura diante de toda falta de humanidade, de aviltamento, todo aviltamento que o povo africano que chegou no Brasil sofreu e que até hoje sofremos consequências em função desses mais de 300 anos de escravismo no Brasil. E muito tem que ser feito para reparar toda esse genocídio, né? Não só das populações afro-brasileiras, mas também em relação às milhares de etnias indígenas que foram dizimadas e a resistência desses povos da floresta que ainda sobrevivem e lutam. Então essa música é uma homenagem a todos esses nossos ancestrais, né? Que lutaram bravamente para que nós existíssemos até hoje.
Então foi assim que nasceu Um Grito Malê, composição de Marcos Catarina, que ouviremos com o próprio criador.
Mas um malê desceu do morro, levou seu mano cuspindo fogo. Não se engane, não é cigano. Juntou seus panos sem desengano. Crioulo doido, malê. Crioulo doido, malê. Resistências, insurgências tão reais, apagadas da memória. Nossos ancestrais, condenados ao degredo e dor, açoitados, um defeito de cor. Malê, malê. Crioulo doido, malê. Artesão de seu destino, esculpindo seu caminho, rumo à água dos meninos, seu legado corre no sangue. Sobrevive ao tempo na palavra viva dessa gente. Um grito malê anti-esquecimento. Um grito malê anti-esquecimento. Malê.
Maravilha! Ouvimos um grito malê, composição e interpretação de Marcos Catarina. Marcos, para os nossos ouvintes que estão adorando esse nosso bate-papo e querem segui-lo nas redes sociais, você pode anunciar os seus perfis, os seus endereços?
Maravilha, Rui. Sempre uma alegria participar desse programa maravilhoso que entra nas canções, que revira as canções, que revira os processos criativos dos artistas. E um prazer enorme estar participando. E eu queria deixar assim, a gente comemorando os 10 anos de carreira, lançamos nosso site agora também, e lá no site você tem todas as informações, marcoscatarina.com.br, tem todos os acessos às minhas redes sociais, às plataformas, minhas canções, todas essas que vocês estão ouvindo, estão no Spotify, no YouTube, no Deezer, nas plataformas de streaming, todas as plataformas possíveis, no SoundCloud, todas as plataformas você vai encontrar essas canções que a gente tem cantado e contado as histórias aqui. O pessoal pode me procurar também no Instagram, Marcos Catarina Oficial. Tem uma página também no Facebook, Marcos Catarina, e uma fanpage. A gente pode conversar por lá, o pessoal pode me procurar, que eu adoro conversar com as pessoas, né, de todo o Brasil, todo mundo que acompanha esse programa maravilhoso. Então foi assim.
Marcos Catarina, muito agradecido pela sua importante participação no projeto Então Foi Assim, série de livros e programas de rádio veiculados em todo o Brasil. Agradeço a sua generosidade, o seu carinho em abrir seu coração, revelar a sua alma para mim e para os meus ouvintes.
Ah, esse programa é sempre uma alegria, é um exercício muito grande, assim, de reviver a história dessas canções, né, de entrar no processo de criação. Isso nos inspira a compor novas canções, a colocar as músicas no mundo. Programas como esse são fundamentais, assim, para que a fonte não seque nunca. Meus parabéns, Rui, por esse projeto. Tanto os livros quanto o programa radiofônico têm uma contribuição fantástica para a música brasileira. Eu agradeço não só em meu nome, em nome da minha família, que faz parte, né, desse legado, programa Então Foi Assim. Queria deixar um grande beijo a todos que estão acompanhando esse programa, né, aqueles que ainda não conhecem o nosso trabalho, pode nos procurar aí nas redes sociais. Vamos contar as histórias, né? É tão bom ter história para contar, né? E as músicas, as canções são essas histórias maravilhosas. Eu agradeço e até uma próxima canção.
Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui, mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima edição. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Antes de encerrar o programa, quero reforçar um recado importante. Se você paga imposto de renda, invista até o percentual de 6% do seu imposto em projetos culturais aprovados pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei 8.313, de 1991. Todo o valor investido é deduzido ou restituído do seu imposto de renda. Ou seja, você promove cultura, não gasta nada e ainda recebe recompensas pelo apoio. Pense nisso. Produção Andréia Medina e Elizabeth Braga. Sonoplastia Reinaldo Santos. Trilha sonora Hino ao Músico, uma composição de Chocolate e Nancy Vanderlei. Para críticas e sugestões, o e-mail é abravideo@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também no Facebook, facebook.com/programa. Então Foi Assim. Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá.
Então Foi Assim. Os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho.